tarde, o Superior Tribunal Eleitoral acatou sugestão dos militares e vai adotar o uso da biometria durante o teste de integridade das urnas. O presidente Bolsonaro participa de motossiata no interior de São Paulo e Lula comparece a um evento sobre cooperativismo e economia solidária. No Rio de Janeiro, moradores do Complexo do Alemão se organizaram para pedir políticas públicas para a comunidade. E trazemos também novos dados sobre a fome no país. As crianças são as mais afetadas pela falta de alimentos. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quarta-feira está começando agora.
Central do Brasil.
E hoje começamos nosso giro com notícia internacional. A polícia argentina prendeu uma amiga da namorada do brasileiro que tentou matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O nome dela ainda não foi revelado. Esta é a terceira detenção relacionada ao caso. A informação é de que esta amiga teria trocado mensagens com a namorada do brasileiro horas antes do atentado. Segundo a justiça, as mensagens eram de conteúdo forte e importante. Fernando Montiel, de 35 anos, foi preso no dia 1º, depois de tentar atirar a queima-roupa contra a vice-presidente Cristina Kirchner. A namorada dele, Brenda Uliart, também foi acusada de tentativa de homicídio. O Tribunal Superior Eleitoral acatou a sugestão dos militares e vai adotar o uso da biometria durante o teste de integridade das urnas. O procedimento é realizado normalmente em todas as eleições. A novidade desta vez é que os voluntários vão usar a biometria para liberar as urnas destinadas para o teste. O TSE definiu que o novo método será aplicado em 5 a 10% das urnas separadas para a verificação. O teste será realizado em ao menos 5 capitais. A escolha das sessões será feita a 10 dias do primeiro turno. Trabalhadores da enfermagem pretendem realizar no dia 21 deste mês um novo ato contra a suspensão do piso salarial. A manifestação está sendo organizada pela Federação Nacional da Enfermagem. A previsão é de que o protesto ocorra após a votação do plenário do STF sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender a lei do piso. Até o momento, o placar está 5 a 3 a favor da suspensão da lei. A votação segue até sexta-feira, dia 16, e pode ter alterações no placar. A jornalista Vera Magalhães voltou a ser atacada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, ela foi acusada pelo deputado Douglas Garcia, do Republicanos, de receber dinheiro para atacar o presidente da República. A confusão aconteceu nos bastidores do debate entre os governadores de São Paulo, realizado ontem pela Folha, UOL e TV Cultura. Com o celular em punho, o parlamentar constrangeu e desqualificou a jornalista, repetindo as palavras usadas por Bolsonaro em outra ocasião contra Vera Magalhães. A jornalista disse nas redes que irá prestar boletim de ocorrência. Os candidatos ao governo do estado e os presidenciáveis, Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula, repudiaram as agressões. Eleições presidenciais. Na manhã de hoje, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou de uma motossiata em Presidente Prudente, em São Paulo, e em seguida realizou um comício no Parque do Povo, na mesma cidade. No período da tarde, o presidente terá agenda com motossiata e comício no Rio Grande do Norte. À noite, ele participará do evento Mulheres pelo Brasil, ainda em Natal. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, participa neste momento de um evento sobre cooperativismo e economia solidária em São Paulo. O repórter Pedro Estropazolas traz mais informações direto do local.
Boa tarde, Emília. Falamos aqui diretamente, né, do centro de São Paulo, onde cerca de 900 cooperativas entregam um documento ao presidente Lula, candidato ao próximo pleito, né, à presidência geral da República. É um dia histórico, o clima aqui é de muita euforia, né, os movimentos todos juntos, movimentos populares, cooperativas, reunidos em 3 uniões, né, de cooperativas. Ao meu lado aqui a gente está com Kelly Mafoli, liderança nacional do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e vai trazer para a gente agora um panorama sobre esse dia, né? A gente sabe que hoje teve uma entrega de um documento ao presidente Lula. Eu queria passar a palavra a você, Kelly, o que, que está, né, nesse documento e quais são as reivindicações que constam nele, né?
Hoje é um dia muito especial para o cooperativismo e para a economia solidária. É um dia histórico. É, nós estamos, então, entregando ao presidente Lula as propostas para que a gente possa avançar em relação à organização da economia, uma economia popular, uma economia de base organizativa. E acreditamos que a cooperativa, o cooperativismo, é um sistema mais adequado para que a gente possa avançar nisso. Além da economia solidária, que reúne, né, que agrega vários trabalhadores e trabalhadoras, muitos segmentos do nosso país.
Certo, Kelly. A gente trazendo um pouco um aspecto da tua fala, né? As cooperativas são instrumentos de organização. A gente pode ver que com os governos, né, de Lula, a gente viu elas tendo mais espaço. Agora, nos últimos 4 anos, a gente viu um pouco um desmonte, né, de algumas políticas públicas voltadas a essas cooperativas. Eu cito o exemplo do campo, o PNAE, o PAA, né? Queria que tu falasse um pouco disso, né? Como que no possível governo, hoje esse encontro com o presidente Lula, pode retomar essas políticas públicas, que elas sejam construídas de forma coletiva, né?
Exatamente, porque com a reforma trabalhista, nós tivemos uma grande precarização em relação às condições de trabalho no nosso país. E o cooperativismo, a economia solidária, é justamente uma forma organizativa para ajudar a proteger a gama de trabalhadores e trabalhadoras envolvidos e, ao mesmo tempo, fazer com que a economia, ela gere riqueza e ela possa circular entre a própria população brasileira. Então, muitas vezes, essa economia, ela é sequestrada por grandes grupos, corporações, empresas, né, que acabam ficando com todo o lucro. O lucro no cooperativismo, na economia solidária, fica com os trabalhadores e trabalhadoras, e essa que é a grande contribuição para a economia do nosso país.
Muito obrigado, Kelly. Lembrando, Emília, que a gente reuniu, né? A gente esteve aqui, está aqui e presenciou cerca de 900 cooperativas. É um marco histórico, né, para esse encontro, nesse contexto que a gente passa hoje no Brasil, né? Passou também Bela Gil, Tereza Campelo, ex-ministra. Então a gente está com outras personalidades que também se fizeram presente hoje aqui em São Paulo. Volto com você aí no estúdio.
Muito obrigada, Pedro, pelas informações. Eu aproveito para pedir desculpa. A motociata citada na agenda de Jair Bolsonaro aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, e não em Presidente Prudente, em São Paulo. Bom, a Rede Pensam, que atua na área de soberania alimentar, divulgou hoje novos dados sobre a fome no Brasil. E as notícias não são nada boas. As crianças são as que mais sofrem com a fome. Em cerca de 37% dos lares com crianças até 10 anos, houve fome ou redução na quantidade de alimentos. Para falar sobre esse cenário e apontar caminhos para superar o problema, recebemos hoje o colunista André Luzi, do Instituto Alimentação e Poder.
Embarque imediato.
Combater a fome e a sede é um imperativo ético. Requer um olhar, um projeto civilizatório que tenha o direito humano à alimentação e à segurança alimentar e nutricional adequada na sua centralidade. O conjunto da sociedade civil e povos originários, e também as comunidades tradicionais, vem sinalizando a importância, nesse momento eleitoral, de termos propostas que garantam uma alimentação adequada e saudável. Para isso, é necessário a articulação das diferentes áreas das políticas públicas. Também a efetivação do SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, mas que ainda precisa ter maior arcabouço e um pacto federativo adequado para a sua realização. Esse conjunto das propostas trazem ainda elementos quanto o acesso à terra, à água de qualidade adequada, e também a garantia dos nossos recursos e bens naturais. Um elemento fundamental é também assegurarmos a proteção social, o acesso ao trabalho adequado, decente e à renda. Um outro ponto fundamental para esse debate público é voltarmos a ter uma política de abastecimento nacional, que promova a articulação entre campo, cidade, águas e florestas. E, para isso, um componente também que ajuda a dinamizar o sistema alimentar é garantir as compras públicas, para que a população possa ter, nos diferentes territórios, acesso a alimentos adequados, saudáveis, e que as culturas alimentares também sejam preservadas.
O Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, abriga um dos maiores conjuntos de favelas da zona norte da cidade. Com apoio do Instituto Raízes em Movimento e organizações sociais, os próprios moradores estão se organizando para garantir que políticas públicas sejam construídas de forma eficaz para o local.
Cursos de formação em direitos humanos, hortas que gerem alimentação e renda para moradores, construção de mais creches. Essas foram algumas das ações decididas como prioritárias para o Complexo do Alemão, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. As demandas vieram durante reuniões do Fórum de Ação Popular, que é formado pelo Instituto Raízes em Movimento e membros de movimentos sociais e organizações. No último sábado, dia 10, o Fórum se encontrou mais uma vez e elaborou um documento com as medidas necessárias para o bem-estar dos moradores do Alemão.
Ter um fórum popular com a participação dos moradores é fundamental, porque a dinâmica da vida social, as prioridades da favela tem um sentido próprio. Não é o mesmo sentido da sociedade como um todo, da cidade como um todo, mas tem algumas especificidades desse perfil socioeconômico, dessa dinâmica da ocupação do solo muito própria das favelas. Tudo isso traz um caldo cultural muito próprio.
Dona Marisa Nascimento tem 72 anos, é moradora do Complexo do Alemão há 52 e sempre esteve ativa na construção de ações que possam melhorar o local. Para ela, é preciso que o Estado dê atenção para as demandas dos moradores.
Aqui deveria estar toda a equipe de saúde da família, ou pelo menos um representante de cada equipe, e os agentes de saúde geral, que é para ver a questão do lixo, da conscientização dentro da comunidade, para esse povo se sentir atendido pela saúde da família, que está distante. A comunidade está aqui e a saúde da família está lá.
O próximo passo do fórum será cobrar do poder público o compromisso com as ações definidas no documento e depois fiscalizar a execução.
Falar sobre políticas públicas para a mulher, falar sobre políticas públicas de saúde, saneamento básico, sobre política de segurança pública, sobre política de mulheres lésbica, do público LGBTQIA+, e de outras temáticas que surgem dentro dessa proposta, é falar sobre participação democrática, participação do povo e uma construção em conjunto.
E agora uma outra notícia do Rio. As milícias cresceram 387% em 16 anos e já ocupam 10% do Grande Rio de Janeiro. O dado é resultado de uma pesquisa feita em parceria do Instituto Fogo Cruzado com um grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. As informações são um apanhado histórico feito a partir do cruzamento de quase 700 mil denúncias obtidas pelo Disque Denúncia sobre milícia e tráfico de drogas, que retratam mais de 13 mil subbairros, conjuntos habitacionais e comunidades em toda a região do Rio de Janeiro. As milícias agem como estado paralelo e geograficamente passaram de 52,6 para 256,3 quilômetros quadrados na região metropolitana. O espaço equivale a 57 vezes o bairro de Copacabana. Agora a gente vai conhecer uma plataforma de jornalismo especializada em analisar e divulgar dados sobre gênero e raça. O gênero tem ajudado a abrir caminhos para qualificar o debate sobre temas que afetam uma parcela considerável da população brasileira, mas ainda são ignorados pelas leis e pelos políticos. Veja na reportagem de Alex Mirkan.
Com algumas jornalistas mulheres foram afetadas pela desinformação e a violência nas redes. Qual a dimensão da violência eleitoral contra candidaturas de pessoas LGBTQIA+? E por que o preconceito se tornou até mote de campanha da extrema-direita? Perguntas complexas feitas em um cenário árido de informações que a plataforma de jornalismo Gênero e Número tem buscado responder desde 2016.
O que é muito legal é que a Gênero e Número ocupa esse lugar de referência no trabalho de dados, né? Então, como muitas organizações não têm esse costume, não têm equipe para fazer isso, eles procuram a Gênero e Número para a gente fazer essa análise de dados, para ter a parte da distribuição, né, que envolve reportagem, e por conta da nossa parte gráfica também. Então a gente tem várias parcerias.
De reportagens sobre grandes temas da atualidade, como as eleições, até pesquisas aprofundadas e ferramentas de busca que levam até um ano para ficarem prontas. São vários os desafios da Gênero e Número, cuja equipe tem expandido e se diversificado para atender o fluxo dos novos projetos.
Só esse mês que a gente está, que é no meio das eleições, a gente tem um site novo semana que vem. A gente tem a ferramenta toda eleição do Encontre Sua Candidata, que é uma ferramenta que é possível você visualizar todas as candidaturas femininas do país inteiro e é atualizadas simultaneamente ao que é atualizado no CSE, por exemplo. A gente tem um documentário sobre aborto legal na América Latina. Felizmente, quando a gente fala de gênero, raça e sexualidade no Brasil, a desigualdade é tão grande que a gente tem que cobrir várias frentes mesmo, né?
Um desses projetos é o documentário Esperança Verde, que tem pré-estreia confirmada para 22 de setembro. O tema é a descriminalização do aborto na América Latina, que avançou em alguns países do subcontinente nos últimos anos. Além de registrar as dificuldades vividas por quem precisa ou busca a interrupção da gravidez no Brasil, o filme se apoia nos exemplos das experiências da Argentina e da Colômbia.
A gente faz esse paralelo, né, dos avanços que aconteceram, né, na Argentina via executivo e depois na Colômbia pelo legislativo, pela corte, e localiza, né, onde é que está o debate hoje no Brasil. O que, que existe, né, de suporte para essas meninas, mulheres e pessoas que capazes de gestar hoje no Brasil, para além do frágil atendimento no sistema público.
A Gênero e Número também luta para colocar mais mulheres, pessoas negras, indígenas, transexuais e travestis no Congresso Nacional. Alguns dos projetos tocados desde as últimas eleições, junto com organizações parceiras, buscam mapear essas candidaturas pelo país ou servir como canal de denúncia para casos de violência política e discriminação. O clima deste ano é de certo otimismo devido ao recorde de candidaturas à diversidade, mesmo que elas ainda sejam minoria.
É de se celebrar que cada vez mais LGBTs estejam disputando a política. Ainda é muito pouco, né? Porque olhando os dados de hoje, as LGBTs elas ocupam só 0,16% dos cargos eletivos no Brasil, considerando todos os cargos de executivo, legislativo e todos os níveis federativos. E sem representação, né, sem diversidade, não há democracia.
Pouco a pouco se quebram paradigmas e barreiras institucionais. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral publicou duas portarias, criando uma comissão para garantir a participação indígena no processo eleitoral e um núcleo de inclusão e diversidade. Um contexto que pode favorecer o fluxo de informações promovido pela Gênero e Número, já usado para subsidiar projetos de políticas públicas e teses jurídicas.
Comparando com a última eleição, a gente já tem alguns canais institucionais que são importantes, mas que ainda não conseguiram dar conta da violência política contra eleitores e contra candidaturas, né? A gente vê principalmente mulheres negras e pessoas trans e LGBTs completamente desamparadas pela justiça, pelos partidos políticos. Então, acho que ainda tem muita coisa que avançar e fortalecer a democracia, né?
Na segunda-feira, dia 12 de setembro, perdemos mais uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. Desta vez, a vítima foi a Débora Moraes, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, em Porto Alegre. Ela foi encontrada morta em sua residência, na Vila dos Herdeiros, zona leste da capital gaúcha. O assassinato foi cometido por seu marido, de 42 anos, e que foi preso em flagrante, segundo a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre. Débora deixa uma filha de 6 anos. Em nota, o MAB do Rio Grande do Sul manifestou repúdio ao assassinato da companheira de movimento e prestou solidariedade aos seus familiares e amigos. Atos de denúncia da violência contra as mulheres e em memória de Débora vão acontecer em Porto Alegre, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Bom, e na Colômbia, a política de paz total do governo de Gustavo Petro esbarra na violência sistêmica do país. Só no último fim de semana, dois líderes sociais foram assassinados e dois massacres deixaram 11 pessoas mortas. Confira na reportagem da nossa parceira Telesur.
Cerca de 30 representantes de organizações e movimentos sociais na Colômbia planejam estratégias para deter a onda de assassinatos contra seus colegas. Os casos mais recentes são os de Cibares Lamprea Vargas, membro da União Sindical Obreira, na cidade de Barranca Bermeja, em Santander, e de Snyder Ruiz, integrante da Guarda Internética Camponesa e Popular, assassinado em Fortu, Arauca. Líderes sociais reunidos em Bogotá defenderam que o atual governo deve dar uma guinada na política econômica e social a fim de assegurar a vida e a proteção nos territórios.
Para nós, homens e mulheres do campo, da cidade, do movimento social e popular, a paz total é quando haja cambios estruturales en este país, quando a política cambie, quando tenga que cambiarse o modelo econômico, quando se cambie a doutrina militar, quando haja unos cambios que permitam a sociedade vivir en sus territorios, cuando el campesinado vuelva a sus territorios, cuando hay una reforma agraria que permita que el campesinado, hombres y mujeres como Freddy, puedan vivir en su territorio seguros, con un pedazo de tierra y con garantías para producir.
De acordo com a Defensoria Pública da Colômbia, nos primeiros 8 meses do ano foram registrados 136 homicídios contra lideranças sociais e defensores de direitos humanos. Dados do Mapa Nacional de Violações revelam que apenas no departamento de Cauca ocorreram 19 assassinatos. Em Nariño foram 21 e em Antioquia, 15.
Estamos ante una oportunidad histórica para establecer una ruta de diálogo que nos permita alcanzar la paz que tanto anhelamos. Pero para ello necesitamos una clara voluntad de paz de todos los actores armados. En este escenario, el mejor gesto de paz que podrían hacer los grupos armados ilegales es ponerle fin a los asesinatos de quienes ejercen el liderazgo y defienden los derechos humanos en las comunidades.
O legado de violência que o novo governo recebe com uma ampla expansão dos grupos armados ilegais pela Colômbia, que deixam um rastro de violência por onde passam, inclui também dois recentes massacres que deixaram 11 vítimas fatais em uma disputa por controle territorial entre grupos de narcotraficantes. Com esses casos, já são 78 massacres cometidos no ano.
No caso de Barranquilla, é uma pelea por cargamento de cocaína. Unos grupos locales y que actúan ahí, que llaman los costeños, con el llamado clan del Golfo, se enfrentan por la pérdida de un envío de esas cosas, pero en un puerto que está siendo utilizado como plataforma para la exportación de cocaína. Cerca del 20% de la cocaína que sale de Colombia sale por el Caribe y utilizando containers y grandes envíos de carga de exportación legal de Colombia. Entonces ahí están estas disputas, pero lo de Landazuri en Santander es distinto. Eso es una retaliación, una venganza por un problema local.
O atual governo vem buscando dar respostas a essas dinâmicas históricas de violência, mas a situação persiste. Segundo analistas, é necessária uma forte iniciativa da política de paz total que possa ter resultados no curto prazo. E ideias como cessar-fogo multilateral ou bilateral, sucessivo e simultâneo, são um caminho que deve ser construído em conjunto, considerando os sinais que alguns grupos armados ilegais têm dado para dialogar com este governo.
O Programa Central do Brasil desta quarta-feira vai ficando por aqui. Acompanhe a gente também pelo YouTube da TVT ou, se preferir, estamos lá no YouTube do Brasil de Fato. Se quiser entrar em contato para fazer sugestão, crítica ou elogio, lembre-se, basta nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Bom, amanhã a gente se encontra, eu te espero no mesmo horário. Até lá, tchau!